A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós estamos recebendo aqui no jornal, hoje ao vivo, o doutor Dinailton Oliveira, que é ex-presidente da OAB Seccional Bahia, foi presidente entre o triênio de 2004 e 2006, e agora novamente candidato a presidente da OAB, e também o doutor João Rodrigues, aqui bastante conhecido, Marconi lembrava, né, bastante conhecido na nossa região, para falar sobre a eleição da OAB. Eu vou começar então aqui conversando com o doutor João Rodrigues. Doutor João Rodrigues, a gente falava aqui a respeito da importância da OAB, porque é claro, os senhores estão fazendo essa, eu vou dizer assim, visita aos advogados, às subseções, conversando, e isso já é do dia a dia de vocês como profissionais, de conversar com os colegas. Mas para a sociedade como um todo, quando a gente fala de OAB, a gente está falando do quê? Boa tarde, doutor João Rodrigues.
Boa tarde, Marconde. E boa tarde especial aos colegas advogados de Campo Formoso e da região de Campo Formoso, Senhor do Bonfim e adjacência. E boa tarde também aos ouvintes da Rádio 98 FM. De fato, Macário, nós temos uma OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é voltado também não só para os problemas dos advogados, daqueles afiliados que são inscritos na Ordem dos Advogados Seccional da Bahia. Mas a OAB também se preocupa com os problemas sociais, principalmente os problemas que afligem a comunidade em geral. Os necessitados, os desvalidos, os sedentos por justiça, porque o advogado também, independente dele ter os clientes dele, ele também presta uma assistência judiciária gratuita, certo? Juiz mesmo, às vezes, nomeia o advogado aonde não tem a defensoria pública, e a maioria das pessoas não tem condições de arcar com os honorários, é evidente de que o juiz nomeia um advogado. E o advogado, dentro de sua especialidade, presta esse serviço muito importante à coletividade e às pessoas que necessitam, principalmente, de justiça.
Bom, vamos trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Doutor João Rodrigues, o senhor já esteve como presidente da subseção do Senhor do Bonfim. E como surgiu essa ideia de apresentar o doutor Dinailton aqui aos advogados desta região?
Eu sou muito conhecido na região porque eu militei aqui mais de 30 anos, na região toda, principalmente aqui em Campo Formoso. Fui presidente da subseção de Senhor do Bonfim, da Ordem dos Advogados. Antes, inclusive, do doutor Dinailton ser presidente da OAB da Bahia. E doutor Dinailton Oliveira, ele foi contemporâneo meu de faculdade. Eu até, inclusive, saí antes do que ele. Mas era já amigos de faculdade e é uma pessoa muito capacitada, uma pessoa honesta, trabalhadora e um advogado brilhante. E desde aquela época que ele saiu candidato, nós apoiamos e ele fez uma administração excelente da OAB, defendendo as prerrogativas dos advogados, defendendo inclusive a prestação jurisdicional da justiça aos cidadãos, e é evidente que os advogados também são parte integrante da justiça. E doutor Dinailton fez um trabalho que foi exemplo não só para a Bahia, mas exemplo para todo o Brasil. Ele já foi testado e aprovado. Então, é um advogado que tem a melhor competência para dirigir a OAB. A OAB hoje, a gestão atual, que é uma gestão inoperante, a maioria dos advogados da Bahia sentem, de fato, que a OAB é omissa nos problemas que atinge o judiciário brasileiro. E o doutor Dinailton é um advogado militante. E as duas candidatas, que são uma apoiada pela situação e a outra que rompeu, as duas são professoras de direito, não são advogadas. Elas não conhecem o dia a dia do fórum, não conhecem os problemas que os advogados sentem na prestação jurisdicional. E é evidente que quando a justiça é inerte, isto traz uma consequência não só para os advogados, mas para toda a sociedade que precisa, de fato, uma justiça eficiente, prestativa e urgente aos problemas. O judiciário da Bahia hoje é um judiciário capenga, um judiciário que precisa, inclusive, hoje, de muito mais juízes. Nós temos hoje em torno de juízes, em torno de 640, 650 juízes na Bahia. E os desembargadores, que são meus amigos no tribunal, dizem que a necessidade hoje é de pelo menos mais 400 juízes. A não se fala também da deficiência humana de servidores públicos, ou servidores da justiça, que hoje é escasso, não abre concurso público. Então isso é uma deficiência, um caos.
Doutor João Rodrigues, antes da gente chamar o doutor Dinailton aqui, o senhor falou sobre questão da justiça, desembargadores. E a gente traz a seguinte reflexão: como é que o senhor vê essa justiça baiana no olho do furacão, com tantos problemas que são enfrentados, inclusive com corrupção envolvendo desembargadores, serventuários, envolvendo tanta gente da justiça? Quando a gente espera que o órgão que seja aquele que vá fazer com que a sociedade tenha segurança, infelizmente a gente se depara com uma situação dessa, e a justiça baiana no olho do furacão, a gente pode dizer.
É verdade, isso é lamentável, a gente sente na pele, porque nós somos advogados e somos parte integrante praticamente do judiciário, da prestação do serviço. Hoje o judiciário da Bahia tem uma imagem negativa em relação a todo o país, porque de fato, como vocês têm visto constantemente no noticiário, tanto da televisão como de jornais, da imprensa em geral, alguns desembargadores inclusive foram afastados por decisão do ministro Og Fernandes, ministro do Superior Tribunal de Justiça, e a maioria deles estavam comprovadamente envolvidos, entendeu, em corrupção, como tiveram também outros serventuários e tal. É lamentável. Nós que torcemos e primamos pela legalidade, pela honestidade e pela prestação jurisdicional, a gente sente, mas a gente está aí, e é o papel da OAB, papel de um presidente altivo, enérgico, para que exigir que o judiciário seja independente e seja, de fato, honesto. E a OAB é omissa. A OAB atual não propiciou, não fez nada em benefício disso. Então, nós estamos agora com o doutor Dinailton Oliveira, que é um advogado militante, conhece os problemas, e ele sabe, de fato, aonde é que pode reivindicar e mostrar a toda a comunidade jurídica da Bahia as deficiências e tentar melhorar.
Bom, eu vou trazer aqui agora o doutor Dinailton Oliveira, que é candidato à presidência da seccional da OAB Bahia. Doutor Dinailton, é claro que o senhor já tem conversado com os seus colegas profissionais, como é o caso aqui do doutor João Rodrigues, que o acompanha, está sendo apresentado aqui na nossa região, e é claro que aquilo que o senhor fez à frente da OAB no triênio que o senhor foi presidente, é claro que eles conhecem, e aqueles que ainda não eram advogados, mas conhecem pela história. E agora o senhor traz, além dessa bagagem desse período, também a bagagem de conhecer, de estar no dia a dia militando, conforme disse o doutor João Rodrigues aqui, um advogado militante, um profissional que conhece muito das necessidades. Mas aí eu pergunto para o senhor, além daquilo que o senhor tem apresentado para os advogados, para a sociedade, o que é que o senhor traz aí, que o senhor pode deixar claro aqui? Nós estamos falando para mais de 40 cidades aqui da nossa região e também, é claro, falando aí para o pessoal que acompanha no nosso site, nas redes sociais, que também, além da nossa região, podem nos ouvir neste momento. O que é que o senhor traz aí de ideia, de apresentar coisas novas para esse triênio 2022, 2023, 2024, caso eleito? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Leandro, Daniel, que estão aqui junto conosco nessa entrevista. E boa tarde a todos que estão nesse instante ouvindo a 98FM. Macário, na verdade, como o João falou, eu não tenho uma tradição da elite da advocacia. Eu sou o primeiro advogado na família. E de uma família, diga-se, oriunda lá de baixo, como dizem. Não é porque meu avô era trabalhador rural. Veio em 1906 do Crato ali do Ceará para o sul da Bahia a pé. E por aí você vê, ele ficou mais 19 anos como trabalhador rural, fazendo empreitadas, e guardando dinheiro. E naquela época não tinha a inflação que nós temos, e já tivemos até uma inflação de galopes muito maiores do que de hoje, mas hoje já temos a inflação. E aí meu avô juntava dinheiro e comprou um pedaço de terra e dali se desenvolveu. Então eu sou o primeiro advogado da família. Volto a dizer, não tenho tradição na família de advogados, e chegar presidente da ordem, quem chegava só eram os chamados iluminados da advocacia. E eu cheguei a ser presidente, é uma coisa que me satisfaz e me satisfez, um neto de trabalhador rural se tornar advogado e chegar a ser presidente de sua entidade máxima no seu estado. Mas eu cheguei à minha entidade máxima até sobre, com a pecha de que eu era o líder dos descamisados, o líder do baixo clero da advocacia. Mas esse baixo clero era, em tese, os que sofriam também, junto com a população, essa falta de efetividade da justiça. Como o doutor João falou, eu sou advogado militante e sobrevivo e vivo do meu exercício profissional. E me tornei presidente com essa responsabilidade em 2004 a 2006. E desenvolvemos ações, ações das quais nós tínhamos nos comprometidos lá na nossa campanha, que era para lutar por um judiciário onde houvesse a efetividade da prestação jurisdicional. Só para que o povo entenda o que é prestação jurisdicional, é a decisão daquele seu direito arguído lá, reivindicado em juízo. Então é isso que é a efetividade da prestação jurisdicional. Isso dificultava não só a população, a nossa população do estado, mas dificultava também que os advogados tivessem do seu trabalho como advogado resultados que pudessem dar a ele e a sua família a sua sustentação básica. E por outro lado também, para e passo a isso, nós temos as nossas prerrogativas, que os advogados tanto falam. O que é prerrogativa? É você ter a proteção para que possa bem exercer e reivindicar os direitos de seu cliente sem ter, como diz o Tabaréu, sem ter que se abaixar para nenhuma autoridade. As autoridades teriam e têm efetivamente de respeitar os advogados no seu exercício profissional. Então essas duas ações, essas duas condições para que o advogado possa exercer seu trabalho é fundamental na vida de cada um de nós. Então nós nos empenhamos sobre essas questões, nós fizemos tudo, porque aqui na nossa Bahia, vamos ficar restrito aqui à Bahia, porque há problemas também em vários estados brasileiros, problemas idênticos, de corrupção no poder judiciário, é como você falou.
É lamentável,
o que é lamentável, mas há ainda, E aí nós falamos, já extirpou? Ainda não. Precisa avançar muito mais, E nós estamos atentos para isso. E a ordem não pode ficar omissa a nada. O que nós temos presenciado nos últimos 15 anos é a omissão da nossa instituição, é utilizar-se da nossa instituição em benefício tão somente daquele pequeno grupo que o dirige. Porque uma só palavra não foi dada frente a esses casos que você falou da corrupção aqui em nosso estado. Qual foi o posicionamento da ordem? Qual é o posicionamento dos advogados através de sua entidade? Nós não temos essa posição. Nós não temos esse posicionamento. A justiça, da forma que está, atende às expectativas de todos os advogados? É claro que não. Lá em Salvador, eu costumo pegar Uber por conta do trânsito né, dificuldade para estacionar carro. Eu já peguei várias e várias vezes colegas advogados tendo para sobreviver ser motorista de aplicativo, estar utilizando de um carro Uber para que ele possa ter algum rendimento. Isso eu confesso, meu caro Macário, que eu me sinto entristecido. Eu não gostaria de estar hoje aqui na condição de candidato, porque eu fui presidente, sofri as piores retaliações. Todos os ex-presidentes dos últimos 15 anos tinham escritórios pequenos, hoje, a exemplo de alguns, que tinham uma sala, hoje tem um andar. Eu, ao contrário, eu, quando me tornei presidente, eu tinha um escritório de 4 salas, um conjunto de 4 salas. Quando terminei o meu mandato, eu só estava com condições de manter tão somente uma sala. Porque até os próprios colegas diziam: seu advogado é de Nailton? Ah, o tribunal quer ver ele morto. E aí os clientes aflitos chegavam no meu escritório e diziam: doutor, eu vim aqui, eu já sabia, era subestabelecimento. É porque formou, aí cada um com a desculpa de que formou um parente dele em advogado, mas para que eu desse o subestabelecimento. E, na verdade, eu sabia os reais motivos. Foi pelo meu esforço que fiz para que não só os advogados, mas também que a sociedade fosse atendida nos seus anseios, quando reivindicar um direito, esse direito que ele possui seja restituído em um tempo oportuno, num prazo razoável. Nós não podemos ter um cidadão numa expectativa de um direito e passar 30 anos para resolver.
É complicado.
É uma coisa horrível. E é por isso que nós voltamos, porque 15 anos se passaram e você vê a OAB tão somente atendendo aos interesses pequenos e menores da nossa categoria e de um grupinho pequeno da advocacia.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, na entrevista ao vivo, com o doutor Dinailton Oliveira, candidato a presidente da OAB da Bahia, seccional Bahia, e trazer agora o Marconi Nunes aqui mais uma vez para o bate-papo. Marconi.
Doutor Dinailton, tem alguns casos em que o cidadão precisa do advogado, mas o acesso, muitas vezes, ele tem dificuldades no seu percurso. Ou seja, por exemplo, réu preso ou aguardando o julgamento do Conjunto Penal de Juazeiro, uma vez que a nossa região não tem mais complexo policial. Tem que ter o deslocamento de um advogado para conversar com o preso. Uma mulher que sofre violência doméstica, muitas vezes precisa da separação, precisa, muitas vezes, até de um auxílio por uma medida protetiva. Tem os honorários dos advogados, que são profissionais liberais, e a OAB não é casa de caridade, mas também pode fazer um papel diante de prestar algum serviço à população. Como direcionar esses casos que são corriqueiros na nossa região? Isso faz parte da sua plataforma de campanha?
Sim, até já fez, né? Na nossa gestão, nós atendemos, por exemplo, no Dia das Mulheres, ao invés de nós levarmos flores e distribuir flores nas ruas para as mulheres, que merecem esse ato de todos nós, mas o que fizemos? Fomos no bairro de Salvador, o mais violento de Salvador, que é o Nordeste da Maralina, e fizemos lá o dia inteiro de assistência judiciária gratuita às mulheres que sofriam e sofreram violência e que estavam a necessitar dos advogados. Eu sei que os advogados precisam de remuneração e a assistência judiciária gratuita é dever do Estado, mas quando o Estado não cumpre o seu papel, é dever da nossa instituição levar essa assistência gratuita às pessoas necessitadas. E assim fizemos em toda a nossa gestão, conclamando os colegas advogados a também prestarem essa assistência judiciária gratuita a pessoas que não tinham condições de pagar uns honorários aos advogados e também abandonados pelo Estado. E que nós vemos isso no dia a dia. Então, nós podemos sim, temos esse dever, porque a nossa instituição, volta a falar, que além da proteção ao advogado, ela tem um compromisso legal com a justiça social.
Vou trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo, a nossa entrevista hoje com o doutor Dinailton Oliveira, candidato à presidência da OAB Seccional Bahia. Leandro.
Boa tarde, senhores. Tem um questionamento da ouvinte. Ela comenta, primeiro ela comenta sobre a seguinte situação, o processo de uma TV, uma simples TV, ela não descreve muito sobre a situação, mas tem 5 anos que ingressou com uma ação no judiciário, enfim, até hoje uma causa simples não foi resolvida. E por que que isso ainda acontece dentro do sistema judiciário? Uma questão de uma TV.
Eu quero responder aqui essa nossa ouvinte. É exatamente por isso da nossa candidatura novamente à presidência da ordem. Nós queremos um poder judiciário ágil, célere e que responda em um tempo oportuno essas demandas da sociedade. Veja aí, por exemplo, uma cidadã tem um direito seu vilipendiado, né, um direito seu ferido, buscando ser ressarcida por conta desse defeito num eletrodoméstico que ela adquiriu e já tem 5 anos para se resolver. E até agora, nem para se resolver, até agora não se resolveu. Durante 5 anos já que ela tem essa expectativa de ver seu direito sendo ressarcido. E é por conta disso mesmo, exatamente por conta disso, e por conta das condições que cada advogado está a vivenciar no seu dia a dia de hoje, sem as menores condições de sobreviver da advocacia, por conta até de casos como esse, é que nós resolvemos sair novamente candidato para enfrentar. Se eles não têm condições de enfrentá-los, nós teremos condições de ir para enfrentamento. Eu posso garantir aqui que eu tenho hoje uma grande amizade com a grande maioria dos desembargadores, mas todos eles sabem muito bem que, se for necessário o enfrentamento para nós defendermos aquilo que é a nossa missão, defender a sociedade e defender os advogados, nós não teremos nenhum vacilo. Nós iremos enfrentar quem quer que seja.
Ô doutor Dinailton, é claro que isso é uma questão que o senhor coloca e acredito eu que a sociedade espera isso, não apenas dos advogados, mas também do judiciário. Mas para que essa celeridade seja posta em prática, nós precisamos de mudanças, inclusive, na legislação, porque às vezes a coisa é empurrada com a barriga porque a legislação dá brecha para que isso aconteça. Como fazer para que um legislativo que tenha a responsabilidade de mudar essa legislação venha realmente a cumprir esse papel? De que forma o advogado pode pressionar para que isso aconteça e que essas brechas da lei não deixem aí o cidadão 30 anos esperando por uma decisão do judiciário?
Eu até discordo um pouco.
Fique à vontade,
de você, Macário, mas nós temos uma legislação que mudou muito pouco, que, na verdade, a única legislação, né, que temos de um tempo para cá que muda um pouco a realidade nossa e dificulta foi aquela em que se agregou comarcas e se extinguiu comarcas. Mas o judiciário sempre falou que não contratava mais porque não tinha dinheiro suficiente. A desculpa sempre foi essa. E eu não vejo que esse seja o real motivo. Porque, por exemplo, no final de 2020, o tribunal divulgou uma notícia que estava com a sobra de dinheiro e ia distribuir entre os servidores. É o que eu volto a lhe dizer. Naquele sistema, né, que nós temos hoje de verificar as despesas todas ocorridas, não é? na transparência, na tal transparência, o portal da transparência, eu fui verificar que em dezembro de 2020 não teve um desembargador sequer, que recebesse menos de 70 mil reais líquidos. Então, dinheiro há. O que há, o que é necessário é que existe uma equalização para bem aplicar o nosso dinheiro, para que nós possamos contratar mais serventuários, um número bem maior de juízes, porque não é possível um juiz também cuidar de 10, 20 mil processos sob a sua responsabilidade. E isso é desumanamente impossível que um juiz tenha condição de apreciar um número desse de processos que está sob a sua responsabilidade.
Então, não é questão de legislação, é questão de vontade.
É uma questão, ao meu entender, uma questão de vontade. Tanto assim que nós representamos no CNJ e o CNJ fez um convênio entre ele e os três poderes para reestruturar, então era porque tinha dinheiro. Né? Agora, logo depois, a própria ordem, a minha própria ordem disse que não arquivar, não tinha interesse.
Marconi.
Doutor Dinailton, no campo da política, os candidatos seguem a orientação do partido. O senhor é candidato à OAB para todo o Estado. Porém, as subseções de alguns municípios na Bahia têm também os seus candidatos. Por exemplo, Campo Formoso, o senhor do Bonfim. Como é feito o procedimento? De qual forma o senhor tem alinhado a sua campanha junto aos advogados nesse sistema de candidatura? A orientação, de qual forma ela é seguida através da OAB? Quem está no poder faz uma orientação, faz uma pressão, prometem vantagens? Ou tem casos semelhantes ou se distingue o campo da política do campo da OAB?
Olha, infelizmente, nós temos aqui e acolá uma interferência política partidária sobre as eleições da ordem. É lógico que tem isso, né? Nós não podemos desconhecer essas dificuldades. O que eu sempre falo aos colegas é que nós devemos pensar principalmente na sociedade e no nosso exercício profissional. Nós temos que discutir antes de qualquer coisa a política interna da ordem, né? A política que nós vamos desenvolver, e é isso que eu faço, em favor da advocacia, em favor da sociedade, e criticar, inclusive, o poder político e elogiar também o poder político quando se fizer necessário. Porque as ações políticas partidárias, em determinados momentos, elas são benéficas para o povo e nós não podemos deixar de elogiar essas manifestações políticas partidárias que sejam em benefício da sociedade. Agora, também, nós criticarmos, seja de que partido for, quando essas ações ferirem direitos da advocacia e ferirem direitos, principalmente, da sociedade.
Bom, 1h52. Olha, nós queremos agradecer aqui ao doutor Dinailton Oliveira, candidato à presidência da OAB Seccional Bahia. Agradecemos também ao doutor João Rodrigues. Então, eu vou encerrar aqui com a participação do doutor Dinailton. Muito obrigado pela sua presença e doutor João aqui conosco.
Obrigado, Macário. Obrigado ao nosso amigo Leandro Daniel, ao companheiro aqui, Marconi. Saudar todos os advogados daqui de Campo Formoso. Daqui ainda vou voltar para Senhor do Bonfim e amanhã cedo estarei em Jacobina conversando com os advogados, debatendo as nossas questões para que eles votem principalmente naquele que ele acredita que pode bem representá-lo e representar também essa outra veia da sociedade, né? Que a ordem ela só garantirá o prestígio que tem se defender a categoria, mas também defender a sociedade. Eu quero lhe agradecer, Macário, mais uma vez aqui, o meu muito obrigado por nos oportunizar, externar aqui nesse programa as nossas ideias e as nossas pretensões. Deixar um abraço a todos os advogados da região e a todos os amigos que aqui constituí no curso da minha estrada de vida.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o doutor Dinailton Oliveira, candidato à presidência da OAB Seccional Bahia. Também no início aqui recebemos a presença do doutor João Rodrigues, que ainda continua conosco no estúdio. E lembrar que, cumprindo o princípio da paridade aqui e de abrir espaço para todos, nós abrimos espaço também para as demais chapas, caso haja interesse. A nossa equipe, inclusive, já vem mantendo contato. Se houver esse interesse, é claro, o Jornal 98 Notícias está aberto aqui para ouvi-los também.